Falta pouco mais de 2 semanas para o segundo turno das eleições deste ano. O Brasil já ganhou um título. Campeão mundial de menções no Facebook com processo eleitoral. Primeiro turno das eleições brasileiras já entrou para a história com o processo eleitoral mais comentado no mundo no Facebook.
Segundo dados da rede social, desde o começo da campanha eleitoral, em 5 de julho, 320 milhões de interações sobre a corrida às urnas foram feitas até sábado, um dia antes da festa da democracia.
Os números superam a eleição da Índia, realizada em maio passado, e que colecionou 227 milhões de interações. A estatística brasileira é ainda mais impressionante pela vantagem que a Índia tem em relação ao Brasil no Facebook. Por aqui somos 89 milhões de usuários. Eu acabei de assumir que sou um usuário, né? Quando somos. Na Índia são 100 milhões.
E para repercutir o engajamento político nas redes sociais, a gente conversa agora com a diretora de comunicação do Facebook Brasil, Camila Fusco. Bom dia, Camila. Obrigada por nos atender.
Bom dia, Elisabel. Bom dia, Lincoln. Tudo bem?
Tudo bom, ótimo. Camila.
Bom. 3 em cada 5 eleitores brasileiros estão no Facebook, né? Um número
3 em cada 5.
Impressionante.
Realmente é muito grande.
Agora, mais do que está no Facebook, estão muito engajados para o bem e, me permita dizer, também para o mal, porque a gente também tem visto muita barbaridade no uso da ferramenta, né?
Uhum. O que a gente tem percebido, até aproveitando essa questão do número que você comentou, é que o que a gente percebeu é que realmente esse foi o ano das eleições sociais, como a gente costuma dizer aqui no Facebook, né? A gente já tinha um sinal de que isso poderia acontecer realmente nesse ano, depois das menções, das fortes menções ao longo do mundo sobre o tema eleições. O tema eleições ele só perdeu para o Papa Francisco em número de menções e número de comentários ao longo do ano passado, né?
Sendo que então, o Papa Francisco é transnacional, né?
Ele era um fenômeno global. E quando a gente viu esse primeiro fenômeno, a gente já imaginou que isso realmente teria uma repercussão muito grande aqui no Brasil, né? Até por conta do tamanho da base de usuários que o país tem. E foi realmente o que aconteceu. Como mesmo vocês comentaram, entre o início da campanha e o comecinho do domingo, foram 320 milhões de interações, que é o que a gente classifica, a gente engloba, de comentários, curtidas e compartilhamentos. Tem até mais um dado muito interessante, que só no dia, se a gente considerar o período realmente da votação, entre 8 e 5 da tarde, foram mais 26 milhões de interações a respeito do tema eleitoral, né? Então, foi um número realmente que quebrou todos os recordes. Aí, considerando também o número desse dia, então a gente falando de mais de 346 milhões de curtidas, comentários e compartilhamentos. Então, assim, o brasileiro ele realmente gosta de engajar e debater sobre os temas eleitorais na plataforma.
Agora, o que você atribui isso? Muita gente, né, se engajando politicamente nas redes sociais. O que leva o brasileiro a curtir tanto as redes sociais?
O brasileiro ele é um povo sociável por natureza, né? Quando a gente olha até números de mercado, a gente vê que hoje os brasileiros são alguns dos povos que passam mais tempo por mês na plataforma. São mais ou menos 13 horas por mês que cada usuário passa, comparado a mais ou menos uma média de 7 horas, uma média global. E por que isso? O que eles fazem lá? O que a gente tem percebido são tendências diversas. A gente tem visto desde pessoas realmente usando o Facebook para comentar e entrar em contato com os amigos, muitas pequenas empresas usando para achar seus consumidores. Isso é uma coisa bastante interessante que a gente vê também. Hoje, 1 em cada 3 pequenas empresas no Brasil usa uma página do Facebook para tentar achar seus consumidores. Isso é um número também bastante interessante. E, da mesma forma, o Facebook ele é um espelho das conversas que acontecem também fora, né, no mundo offline. Então, conversas sobre eleições, essa campanha acirrada que a gente teve, então, esses comentários eles refletem tem essa tendência também offline, né? Então, a gente acredita que esse alto tempo que eles passam, combinado a várias propostas, as pessoas fazem para várias coisas, e com essa questão de comentarem o que acontece também no mundo offline, comentar o debate, comentar a última pesquisa, reforçou esse volume mundial que a gente teve, né? Esse recorde mundial.
Agora a gente teve um empurrãozinho dos debates, né? Durante os debates nas TVs, especialmente os debates de presidenciáveis, a gente teve picos impressionantes, né?
Teve sim. O que a gente percebeu é que o Facebook funcionou muito como segunda tela, como a gente costuma dizer, né? Que é um olho na televisão e outro pessoal usando via celular, o pessoal teclando realmente sobre o que está acontecendo.
E aí ele democratizou o debate, né? Porque tirou o debate só da televisão levou o debate também para entre as pessoas, né?
Exatamente. E se a gente considerar todos os debates presidenciais que a gente teve durante essa época de campanha, foram mais de 20 milhões de interações só relacionadas aos debates. Esse último debate, inclusive, foi o que quebrou o recorde, né? A gente teve mais de 12,9 milhões de interações. Então, as pessoas realmente comentando sobre o que vem na televisão, né? E aí, o tipo de comentário, enfim, as menções até aos candidatos, elas refletem muito o que está acontecendo na tela. Então, alguns momentos dos debates tendem a ser até mais comentados, como foi, o debate entre dois candidatos a respeito de aborto, homossexualidade, enfim, isso foi um dos picos desse último debate que a gente viu, né?
Curioso é que quem era nanico nas pesquisas virou gigante no Facebook. Pelo menos no momento desses debates. Né?
É verdade.
Realmente. A gente teve picos de 134 comentários por segundo, que é um volume muito grande, né? Nesses picos, né? De referentes aos candidatos. Então, a gente observa realmente que hoje o Facebook ele é uma extensão ali do que aquilo que está acontecendo na televisão. E estou ali postando, esperando um comentário do meu amigo que também está assistindo. Então, foi exatamente como você disse. Ele democratizou os comentários sobre o debate.
Você pode trazer para a gente números sobre... seria bom que a gente pudesse ir para além dos presidenciáveis, mas seria quase impossível. Mas é que a gente, inclusive, vai ter um segundo turno entre presidenciáveis. Você pode nos trazer números sobre o desempenho dele, sem entrar em mérito de menções negativas ou positivas, qualquer coisa que possa influenciar o eleitor.
Acho que tiveram mais menções, né?
Você pode trazer dados curiosos para a gente a respeito desse assunto?
Ah, sim. A gente está falando dos mais comentados, né, dentro desse número. O que a gente viu foi que as menções elas refletiram também os resultados das urnas, né? Então, a candidata mais comentada ao longo desse período de campanha, e na verdade também no dia da votação, foi a presidenta Dilma, que liderou esses comentários, seguida do candidato Aécio Neves, e em terceiro lugar, a candidata Marina Silva. Em quarto lugar, em número de menções, a gente viu a candidata Luciana Genro e, em quinto lugar, o candidato Eduardo Jorge. Então, quando a gente olha realmente ali pro topo do ranking de comentários, a gente vê que esses nomes eles refletem o que aconteceu na urna.
E esses candidatos, eles aproveitam aí o Facebook para tentar alavancar seu desempenho na urna, principalmente agora, no segundo turno?
O que a gente percebeu foi um uso muito interessante de ferramentas diversas, até de comunicação entre candidatos e eleitores, né? A gente tem uma ferramenta que a gente chama de face-to-face, que permite aos candidatos se conectarem com os eleitores de formas diversas. Então, responder pergunta, por exemplo. É possível eles criarem um evento e, a partir daí, convidar esses eleitores, os fãs da sua página, por exemplo, a fazerem perguntas. A gente viu uma sequência, os principais candidatos eles fizeram esse tipo de interação. A presidenta Dilma começou a fazer isso no início do ano, até ainda fora da época eleitoral, enfim, era um diálogo que começou ainda como para debater aspectos do governo dela que teve um engajamento muito grande, né? Então, foram alguns voltados a comentar o Marco Civil, outros voltados a comentar Pronatec. Durante o período eleitoral, a gente viu a candidata Marina Silva fazendo esse face-to-face em vídeo, que nada mais é do que pegar as perguntas que as pessoas mandam via Facebook, tem algum interesse, enfim, específico, e responder, ou em vídeo ou em texto. A gente viu isso também durante a campanha, e também durante a campanha, o candidato Aécio Neves fez algumas sessões semelhantes, também aí em texto, e também aproveitou o espaço para comentar aspectos do seu programa de governo. Então, o que a gente viu foi um uso muito criativo. Eles sabem, esses candidatos, eles já descobriram que é uma plataforma onde tem muita gente, né? E quando a gente fala em 3 em cada 5 eleitores estão lá, e é um lugar onde as pessoas naturalmente passam o tempo na internet, então faria todo sentido realmente para eles conversar também por ali, né? E eu imagino que agora, no segundo turno, esse movimento, né, de aproximação dos eleitores deva continuar, e essas ferramentas também, né? O uso dessas ferramentas. Algo que a gente viu também que teve bastante impacto foi o uso dos vídeos. Os vídeos, eles humanizam, vamos dizer assim, né? Eles aproximam cada vez mais o candidato do eleitor. De repente, é um vídeo de quando eles estavam ali no momento da campanha, no meio do povo, conversando com algumas pessoas, ou até algum depoimento que teve ali, depoimento não digo, mas enfim, algum comentário sobre alguma situação específica que aconteceu durante a campanha. Os vídeos, enfim, eles tiveram um papel muito importante também na comunicação entre candidatos e eleitores nesse primeiro turno. E a gente imagina que isso continue também nessa segunda etapa.
Nós estamos conversando com Camila Fusco, que é diretora de comunicação do Facebook Brasil. Camila, a gente tem coisas maravilhosas e potenciais enormes no uso dessas ferramentas, mas a gente também tem tido problemas. Você tem dados para a gente aí sobre conteúdos retirados, denúncias de phishing e outras coisas que são o lado ruim do uso dessas ferramentas? E a gente também tem o Marco Civil da Internet como novidade, regulando muito desse processo, né, nas eleições. Você tem dados sobre isso para a gente? Já conseguiram consolidar algumas coisas nesse sentido?
Eu não tenho números de conteúdos retirados, mas o que a gente fez, na verdade, o Facebook, durante todo esse período, e não vai ser diferente agora para o segundo turno, a gente esteve muito preparado para atender qualquer demanda da Justiça Eleitoral. Então, assim, como a gente realmente entende a plataforma, é uma plataforma democrática e, obviamente, quem utiliza tem que seguir as regras do país, entre elas a lei eleitoral. Então, assim, pelo nosso lado, a gente teve uma equipe e mantém essa equipe bastante focada em atender essas demandas da Justiça Eleitoral, uma equipe 24 horas, enfim. Eu não tenho dados consolidados dessa questão, mas além, obviamente, dessas determinações judiciais, a gente também conta muito com as denúncias dos usuários. Quando a gente fala, hoje, qualquer conteúdo que, eventualmente, as pessoas acreditam que não deveriam estar ali, eles podem denunciar, o Facebook recebe e analisa todas, sem exceção, todas essas denúncias, para aí sim agir de acordo com o que aquela ação específica demanda, né? Então, cabe, claro, obviamente, a gente está acompanhando, a gente está seguindo e completamente disposto e preparado, né, vamos dizer assim, para atender essas demandas da Justiça Eleitoral.
Um número que eu queria muito, mas eu tenho certeza que você não deve ter ele à mão aí, é o número de amizades desfeitas durante o período eleitoral e de bloqueios, que deve ter tido um pico enorme, né? A gente viu muita gente comentando que ia bloquear fulano, bloquear, assim, eu vou bloquear. Quem falar isso, eu vou bloquear. Se todo mundo cumpriu a palavra, a gente teve, sem dúvida nenhuma, um recorde de bloqueios aí, né? Não tem nada para a gente nesse sentido, não, né?
De bloqueios, não, mas acho até que é importante você comentar isso pelo seguinte. Quando a gente, que nem eu disse, né, as conversas que acontecem dentro do Facebook, elas são um reflexo daquilo que acontece também no mundo offline. Então, uhum. As pessoas, elas já estão acostumadas a ouvir amigos comentando, sejam opiniões convergentes ou não em relação ao candidato ou outro, elas estão ouvindo isso, seja no ambiente de trabalho, no ponto do ônibus, na rua, enfim. Sobre essa questão dos bloqueios, o que é muito importante dizer é o seguinte: óbvio, bloqueio é uma opção, ele está me perturbando, eu não aguento mais ouvir falar disso, mas existem algumas outras ferramentas que as pessoas podem lançar mão para não ver mais conteúdos relacionados àquela pessoa naquele momento, sem precisar necessariamente bloquear. Uhum. Ao lado de cada post tem uma setinha mesmo, apontando para baixo, que se o usuário clicar ali, por exemplo, tem meu amigo aqui, ele está postando muito conteúdo que eu não acho que é relevante para mim nesse momento sobre isso. Eu clico em não quero ver isso. Uhum. Então, o sistema, ele vai entender que aquele tipo de conteúdo não é relevante para ele, né? Uhum. Então, o sistema vai entender que aquilo não é relevante e vai exibir menos daquilo.
Quem postou também fica sabendo que essa
não,
foi
não.
retirada?
Ah, não. Ele não sabe, não. Então, essas duas ferramentas, tem só um outro detalhe que eu queria complementar, que é o seguinte: você tem a possibilidade de deixar de seguir a pessoa sem necessariamente bloqueá-la. Uhum. O que isso significa? Se você deixa de seguir essa pessoa naquele momento, eu diria que ela é uma atitude um pouco mais drástica do que simplesmente ocultar aquele comentário que vai resultar, enfim, na ocultação de outros comentários do gênero sobre aquela pessoa. Mas a pessoa, ela não fica sabendo. Eu deixei de seguir, sei lá, 20 pessoas dentre domingo e agora, porque para mim não é relevante aquele tipo de conteúdo, mas elas não ficam sabendo. É o contrário do bloqueio, porque aí o bloqueio, a pessoa vai tentar me procurar, por exemplo, cadê a Camila? Não tô achando. E não vai me achar. Das duas, uma, ou a Camila saiu do Facebook ou a Camila me bloqueou. Então, quem não quiser criar, vamos dizer assim, se indispor com os amigos, mas não aguenta mais aquele comentário que para ele realmente não é relevante, tem essas duas opções. Ou clicar no não quero ver isso e ocultar esse tipo de publicação, ou realmente deixar de seguir a pessoa, ao menos por um tempo. Uhum. Aí é duas atitudes menos drásticas do que o bloqueio.
Tá, eu acabei de te achar no Facebook aqui. Você vai me excluir ou vai me...
Vou
mandar uma solicitação pra, de amizade aqui para você.
Aqui, já está confirmado.
Pronto, aí. Fizemos mais uma amizade pelo Facebook aqui.
É isso.
Camila Fusco, muitíssimo obrigado. E a gente continua contando. Você tem perspectivas de números já para o segundo turno?
A gente não,
o fenômeno não deve arrefecer um pouco por causa das eleições gerais, né? A gente tinha muita interação sobre deputados, senadores, etc. E agora fica meio centrado em governador e presidente da República, e só metade dos estados vai ter para governador. Deve arrefecer ou será que mantém o mesmo padrão, mesma necessidade de interação?
Provavelmente, diante disso, de ser um número menor de comentários, a eleição nacional, eu digo que ela puxa bastante dessas interações, né?
Uhum.
Mas, realmente, eu acho que não no mesmo ritmo que a gente vinha vendo de crescimento, porque, como você mesmo disse, as eleições regionais também tiveram bastante importância e agora são menos estados que vão ter segundo turno. Mas, enfim, a gente imagina realmente mais recordes a serem quebrados. A gente bateu o número da Índia com a população super maior e esse número só deve crescer ao longo do segundo turno. Mas, assim, possivelmente não tão no ritmo como a gente viu no começo, justamente por menos praças a terem votações regionais. Mas imagino que os números eles realmente vão ser bastante expressivos também para o segundo turno.
Perfeito. Tem percentual de quanto que se centrou em torno da disputa presidencial?
Eu não tenho esse número aqui, mas quando a gente vê realmente os comentários, até se a gente pegar as menções aos candidatos, os presidenciáveis, eles lideram disparado o ranking dos nomes mais comentados, né? Então, embora eu não tenha esse volume consolidado, até da próxima vez que a gente já se falar, eu vou tentar ver se a gente consegue levantar isso para você, mas hoje realmente posso te dizer que a maior parte das interações é realmente referente às eleições presidenciais.
Perfeito. Obrigado, Camila Fusco. Agora somos amigos do Facebook. Um excelente dia para você e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Lincoln. Obrigada, Elizabeth.
Obrigada.
Bom dia.
Bom dia.